Arte. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
19 horas e 6 minutos.
Entrevista.
Chico, já na abertura você disse que uma lei está vindo aí, entre vigor até o fim do mês, na verdade, que vai obrigar as empresas a monitorar a saúde mental dos seus empregados. Como é que vai ser isso?
Pois é, Sidney. Olha só, o Brasil é o segundo país das Américas com maior prevalência de transtornos de depressão e o primeiro do mundo em transtorno de ansiedade. E os transtornos mentais e comportamentais ocupam a terceira causa de incapacidade para o trabalho. E isso explica essa medida, é uma norma que o governo passará a aplicar a partir do dia 26 de maio e vai exigir a avaliação de riscos psicossociais dos colaboradores no ambiente do trabalho. Vai exigir das empresas, né, essa avaliação de risco psicossocial aos seus colaboradores no ambiente do trabalho. Para falar sobre essa norma, nós convidamos Carlos Assis. Ele é psicólogo clínico, bacharel em administração de empresas, com formação em comunicação social e liderança estratégica. Carlos, obrigado. Já vou começar fazendo uma pergunta. Qual é o cenário hoje da saúde do trabalhador aqui no Brasil?
Boa noite, obrigado. Boa noite, Sidney. Obrigado, Chico. Boa noite a todos. Na verdade, o cenário ele vem desde a pandemia, né? E a pandemia foi marcante nesse sentido, né? Vem havendo um agravamento muito grande da questão de saúde mental no trabalho no Brasil, né? Recentemente, o Ministério da Previdência soltou números de mais de 400 mil afastamentos em 2024. Então, nós sentimos que há um processo realmente que está fazendo com que esse tema esteja cada vez mais na pauta das empresas, e isso está refletindo nas próprias políticas públicas, né? Com a entrada dessa lei em vigor, a NR1, né? Que exige um monitoramento dos riscos psicossociais. Então, acho que isso é o resultado de um movimento que a gente tem observado de agravamento da questão da saúde mental no trabalho no Brasil.
Agora, qual é a doença mental que mais acomete o trabalhador brasileiro?
Olha, isso está em linha com os números que você está colocando, tá? Quer dizer, o burnout é uma doença ocupacional, tá? Quer dizer, é um transtorno vinculado, emocional, vinculado ao trabalho, tá? Então, ele foi incorporado em relação aos transtornos. E o transtorno de ansiedade, a depressão, né? os quadros ansiosos, é isso que prevalece em termos de quadro, em termos de impacto no trabalhador, em relação aos riscos psicossociais, tá? Quer dizer, o que são riscos psicossociais? É tudo aquilo que afeta emocionalmente o trabalhador, positivo ou negativamente. E é isso que a lei está trazendo agora, essa oportunidade para que a gente monitore isso.
Ô Assis, aqui Sidney Rezende, quando a gente fala assim, uma lei entra em vigor até o fim do mês que obriga as empresas a monitorar a saúde mental, as empresas vão ter que fazer o que exatamente? Quem for do RH, né, estiver recursos humanos, nos assistindo e ouvindo nesse momento, haverá de perguntar, o que que vai mudar? Ela tem que fazer o quê?
Na verdade, é uma exigência de conformidade, mas acho que é uma grande oportunidade para as empresas. Nota, você já monitora riscos no trabalho, tá? E monitorar riscos do tipo, eu trabalho em altura, então, consequentemente, a mitigação desse risco é me dar uma escada, me dar um EPI, etc. E quando eu estou falando de um risco psicossocial, qual é a forma de eu identificar a exposição de um colaborador a um risco emocional? Só há um caminho para isso. Perguntando ao colaborador, né? Escutando o colaborador. Então, o que as empresas vão ter que fazer? Criar canais para que elas possam escutar o colaborador em relação à sua percepção da sensação de bem-estar dentro da organização. Isso é uma grande oportunidade, tanto para a empresa como para o trabalhador. Para o trabalhador, por quê? Porque ele obtém um canal de escuta, um lugar de fala. A empresa terá que escutá-lo para que ela possa monitorar os riscos psicossociais. E para a empresa, uma grande oportunidade, porque a partir disso, ela pode, além de atender a legislação, iniciar de fato um sistema de gerenciamento da saúde mental e do bem-estar que permita aumentar a produtividade pelo lado da empresa e aumentar a sensação de bem-estar do colaborador, fazendo com que ele possa trabalhar de uma forma mais efetiva.
Então, Carlos Assis, me explica esse gerenciamento. Detectado um problema, né? Um trabalhador desenvolve ali uma ansiedade, um processo de depressão. Qual é a medida cabível?
Olha, são várias medidas. Nós publicamos um estudo, nós fazemos uma pesquisa em relação a quais são as práticas de promoção da saúde mental adotadas pelos grandes grupos empresariais no Brasil. Eles nos dão uma boa luz do que pode ser feito. Tá? O que, que normalmente impacta o trabalhador? São as relações, tá? A relação com a chefia, a relação com os seus pares, a cultura da organização, o clima, eu tenho espaço para errar, eu não tenho espaço para errar, eu tenho clareza no meu trabalho, eu tenho autonomia para tomar decisão, eu tenho um bom sistema de reconhecimento, de recompensa, isso tudo me impacta e pode fazer com que eu tenha um agravo de saúde mental. A partir daí, a empresa adota práticas mitigatórias. Ela disponibiliza psicoterapia, ela faz ações de psicoeducação, ela faz principalmente ações de desenvolvimento de lideranças, de letramento em relação à questão da saúde mental, rodas de conversa, programas estruturados de promoção da saúde mental, ela disponibiliza canais de atendimento, grupos de afinidade, grupos de acolhimento, ou seja, existe um leque muito grande de boas práticas em promoção da saúde mental. E esse é um dos trabalhos que nós desenvolvemos, monitorar essas práticas para dar luz a isso e com isso influenciar as empresas como um todo para que elas possam se espelhar nessas boas práticas.
É isso mesmo. O Carlos Assis conversou conosco aqui, psicólogo clínico, bacharel em administração de empresas também, formação em comunicação social, liderança estratégica, tudo isso tem a ver na boa relação que se espera entre o capital e o trabalho, entre a empresa e o trabalhador, os colaboradores, né? Ninguém pode ver que alguém não está legal, não está equilibrado, as coisas estão difíceis para essa pessoa e ela começa a trazer um pouco de problema também para o corpo funcional, para os demais. Eu preciso conversar, entender o que é que está acontecendo. Às vezes uma tensão muito grave no campo pessoal pode influenciar a boa convivência que se espera no ambiente de trabalho também. Muito obrigado, Assis, pela entrevista. 19:13.